Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. No sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilizado e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe, um regalo de águas paradas e sujas a escorrer paralelamente até a testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a vita clara de sua linha capinada, um carreiro, com casas, de um e do outro lado, saía da esquerda e aterrava a estação, atravessando o regato e serpeando pelo plaino. A habitação de Quaresma tinha assim um amplo horizonte, olhando para o levante, a Norrega, e era também risonha e graciosa nos seus muros caiados, edificada com a desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo. Possuía vastas salas, amplos quartos, todos com janela, e uma varanda com uma colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do sossego, como se chamava, tinha outras construções, a velha casa da farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria coberta de sapê. Não havia 3 meses que viera a habitar a la casa, naquele ermo lugar, a 2 horas do rio, por estrada de ferro, após ter passado 6 meses no hospício da Praia das Saudades. Saíra curado? Quem sabe lá? Parecia. Não delirava e os seus gestos e propósitos eram do homem um comum, embora, sob tal aparência, se pudesse sempre crer que não se lhe despedira de todo, já não se dirá a loucura, mas o sonho que cevara durante tantos anos. Foram mais 6 meses de repouso e útil sequestração que me uso de uma terapêutica psiquiátrica. Quaresma viveu lá, no manicômio, resignadamente, conversando com os seus companheiros, onde via ricos que se diziam pobres, pobres que se queriam ricos, sábios a mal dizer da sabedoria, ignorantes a se proclamarem sábios, mas, deles todos, daquele que mais se admirou, foi de um velho e plácido negociante da Rua dos Pescavores que se supunha Atila. Eu dizia o pacato velho, sou Atila, Tsebe, sou a B. Tinha fracas notícias da personagem, sabia o nome e nada mais. Sou Atila, matei muita gente, era só. Saiu o major mais triste ainda que vivera toda a vida. De todas as coisas tristes de ver, no mundo a mais triste é a loucura, é a mais depressora e pungente. Aquela continuação da nossa vida tal e qual, com um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre insondável, que a inutiliza inteiramente, faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, impele e em cujas mãos somos simples joguetes. Em vários tempos e lugares, a loucura foi considerada sagrada, e deve haver razão nisso no sentimento que se apodera de nós quando, ao vermos um louco desarrazoar, pensamos logo que já não é ele quem fala, é alguém, alguém que vê por ele, interpreta as coisas por ele, está atrás dele, invisível. Quaresma saiu envolvido, penetrado da tristeza do manicômio. Voltou à sua casa, mas a vista das suas coisas com as familiares não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado. Embora nunca tivesse sido alegre, a sua fisionomia apresentara mais desgosto que antes, muito abatimento moral. E foi para levantar o ânimo que se recolheu àquela risonha casa de roça, onde se dedicava a modestas culturas. Não fora ele, porém, quem se lembrara fora a afilhada que trouxe as aideias e a que lhe trouxe acabar para a sua vida. Vendo naquele estado de abatimento, triste e taciturno, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho Meigue filialmente. O padrinho, por que não compra um sítio? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o pomar, a sua horta. Não acha, tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar Itaimemendio e sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna, e foi lembrando dos seus antigos projetos que respondeu à afilhada. É verdade, minha filha. Que magnífica ideia, tens tu. Há por aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até 2 colheitas e 400 por 1. A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que há até no espírito do padrinho manias já extintas. Ou em toda a parte não a acha, meu padrinho. E a terras férteis? Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer, há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes, plantar, criar, ativar o milho, o feijão, a batata inglesa. Ou tu irás ver as minhas culturas, a minha horta? O meu pomar, então, é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só estirava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com o abatimento moral, e veio-lhe a atividade mental cerebrina, por assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das frutas, dos legumes, das batatas, dos eglipins, calculou que 50 laranjeiras, 30 agateiras, 80 pessegueiros, outras árvores frutíferas, além dos abacaxis e quimina, das abobóras e outros produtos menos importantes, podiam dar o rendimento anual de mais de 4 contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos, baseados em tudo no que vem estabelecido nos boletins da Associação de Agricultura Nacional. Levou em linha de conta a produção média de cada pé de fruteira, de hectare cultivado, e também os salários, as perdia inevitáveis, e quanto aos preços, ele foi em pessoa no mercado buscá-os. Planejou a sua vida agrícola com a exatidão e meticulosidade que punha em todos os seus projetos. Encarou-a por todas as faces, pesou as vantagens e ônus, e muito contente ficou em vê-lo monetariamente atraente, não por ambição de fazer fortuna, mas por haver nisso mais uma demonstração das excelências do Brasil. E foi obedecendo a essa ordem de ideias que comprou aquele sítio, cujo nome sossego cabia tão bem à nova vida que adotara, após a tempestade que o sacudira durante quase 1 ano. Não ficava longe do rio e ele o escolhera a si mesmo maltratado e abandonado para melhor demonstrar a força e o poder da tenacidade, do carinho, no trabalho agrícola. Esperava grandes colheitas de frutos, de grãos, de legumes, e do seu exemplo, nasceriam 1000 outros cultivadores, estando em breve a grande capital cercada de um verdadeiro celeiro, virente e abundante a dispensar os argentinos e europeus. Com que alegria ele foi para lá! Quase não teve saudades de sua Vedades. Januário, agora propriedade de outras mãos, talvez destinada ao mercenário mister de lar de aluguel. Não sentiu que aquela vasta sala, abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile fútil, fosse testemunhar talvez rixas de casas desentendidos, ódios de família ela tão boa, tão doce, tão simpática, com o seu teto alto e as suas paredes lisas em que se tinham encrustado os desejos de sua alma e toda ela penetrada da exalação dos seus sonhos. Ele foi tente. Como era tão simples viver na nossa terra. 4 contos de réis por ano, tirados da terra, facilmente, docemente, alegremente. Oh, terra banzal. Como é que toda a gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casa apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, alegre e saudável? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública durante tanto tempo, chegara tarde, mas não a ponto de que não pudesse antes da morte travar conhecimento com a doce vida campestre e a feracidade das terras brasileiras. Então pretensou que foram vãos aqueles seus desejos de reforma nas instituições e costumes. O que era principal, a grandeza da pátria estremecida, era uma forte base agrícola, um cu pelo seu solo uberrimo, para alicerçar fortemente todos os outros destinos que ela tinha de preencher. Demais, com terras tão férteis, climas variados, a permitir uma agricultura fácil era fácil e rendosa. Este caminho estava naturalmente indicado. E ele viu então diante dos seus olhos as laranjeiras, em flor, olentes muito brancas, a se enfileirar pelas encostas das colinas, como teorias de noivas, os abateiros, de troncos rugosos, a sopesar com esforços grandes fumos verdes, as jabuticabas negras a estalar dos caules rijos, os abacaxis coroados que nem reis, recebendo a unção quente do sol, as abobreiras a se arrastarem com flores carnudas cheias de pólen, as melâncias de um verde tão fiço que parecia pintado, os pessegos veludosas, os jacas monstruosos, as mangas capitosas. E dentre tudo aquilo surgia uma linda mulher, com o regaço cheio de frutos e um dos ombros nu, a lhe sorrir agradecida, com um imaterial sorriso demorado de deusa era Pomona, a deusa dos vergeis e dos jardins. As primeiras semanas que passou no sossego, Quaresma as empregou numa exploração em regra da sua nova propriedade. Havia nela terra bastante, velhas árvores frutíferas, um capoeirão grosso com camarás, bacrubu, xinguacibas, tibibujolos e outros espécimens. Anastácio, que o acompanhara, apelava para as suas recordações de antigo escravo de fazenda, e era quem ensinava os nomes dos indivíduos da mata Quaresma muito lido e sabido em coisas brasileiras. O major logo organizou um dos produtos naturais do sossego. As espécies florestastas e campesinas foram etiquetadas com os seus nomes vulgares e, quando era possível, com os científicos. Os arbustos em herbario e as madeiras em pequenos tocos, seccionados longitudinal e transversalmente, os azares de leituras tinham-no levado a estudar as ciências naturas e o futuro autodidacta dera a Quaresma solidas noções de botânica, zoologia, mineralogia e geologia. Não foram só os vegetas que mereceram as honras de um inventário, os animais também. Mas como ele não tinha espaço suficiente e a conservação dos exemplares exigia mais cuidado, Quaresma limitou-se a fazer o seu museu no papel, por onde sabia que as terras eram povoadas de tatututis, cobras variadas, aracuras, sanãs, sanvinhados, coleiros, teis, etc. A parte mineral era pobre, argilas área e aqui e ali, uns blocos de granito esfoliando-se. Acabado esse inventário, passou duas semanas a organizar a sua biblioteca agrícola e uma relação de instrumentos meteorológicos para auxiliar os trabalhos da lavoura. Encomendou livros nacionais, franceses, portugueses, comprou termômetros, barômetros, fluviômetros, higrômetros, anemômetros. Vieram estes e foram arrumados e colocados convenientemente. Anastácio assistia a todos esses preparativos com assombro. Para que esta coisa, tanto livro, tanto vidro, estaria o seu amigo patrão dando para farmacêutico? A dúvida do preto velho não durou muito. Estando certa vez Quaresma a ler o pluviômetro, Anastácio, ao lado, olhava-o espantado, como quem assiste a um passe de feitiçaria. O patrão notou o espanto criado e disse: "Não sabes o que estou fazendo, Anastácio? Não, sinhão. Estou vendo se choveu muito." "Ah, para que isso, patrão? A gente sabe logo de óleo quando chove muito ou pouco. Isso de plantar é capim, pôr a semente na terra, deixar crescer e apanhar." Ele falava com a sua voz mole de africano, sem refortes, com lentidão e convicção. Quaresma, sem abandonar o instrumento, tomou em consideração o conselho de seu empregado. O capim e o mato cobriam as suas terras. As laranjeiras, macacareiras e vangueiras estavam sujos, cheios de galhos mortos e cobertos de uma medusina cabeleira de erva de passarinho mar. Como não fosse época para apropriar a poda e ao corte dos galhos, Quaresma limitou-se a capinar poé por entre os pés das fruteiras. De manhã ao amanhecer, ele mais o Anastácio, Lion de enxada ao ombro, para o trabalho do campo. O sol era forte e rijo, o verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Era de véu, coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a um grande enxadão de gonododo, ele muito pequeno miúno, a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guacimba. A sua enxada mais parecia uma draga, um escavador que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao papatrão, olhava com piedade e espanto. Por gosto andar naquele sol a capinar sem saber. Há cada coisa neste mundo, e os dois iam continuando. O velho preto, ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro com a mão habituada, a cujo impulso a enxada resvalava sem ódio obstáculo pelo solo, destruindo a erva má Quaresma, a fugiu e o acar, torrões de terra dadali, dai, demorando-se muito em cada arbusto e, às vezes, quando o golpe falhava e a lamina do instrumento roçava a terra, a força tandandamiga que é em virgo e reinanal, fazendo supor que por aquelas paragens passaram um pelotão de cavalaria. Anastácio, que no tão intervinha humildemente, mas em tom professoral: "Não é assim, seu major. Não se mete a enxada pela terra dentro. É de leve assim." E ensinava ao cincinato e inexperiente jeito de servir-se do velho instrumento de trabalho. Quaresma agarrava-o, punha-se em posição e procurava com toda a boa vontade usá-lo da maneira ensinada. Era em vão. O flange batia na reva, a ensaltava e ouvia-se um passar ao alto soltar uma piada irônica. Bem... O major enfurecia às vezes, tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia com toda a força, e houve várias vezes que a enxada, batendo em falso, escapando do chão, fê-lo perder o equilíbrio e cair e beijar a terra, mãe dos frutos e dos homens. O pince-nez saltava, partia-se de encontro a um seixo. O major ficava cá todo enfurecido e voltava com mais rigor e energia à tarefa que se impusera, mas tanto é em nossos músculos firme a minha memória ancestral desse sagrado trabalho de tirar da terra o sustento de minha nossa vida, que não foi impossível a Quaresma acordar no seu sujeito a maneira de empregar a enxada vetusta. Ao fim de um mês, ele capinava razoavelmente, não seguido, de sol a sol, mas com grandes repousos de hora em hora que a sua idade e falta e hábito requeriam. Às vezes, o fiel Anastácio seguia-o no descanso e ambos iam, lado a lado, à sombra de uma fruteira mais copada. Ficavam a ver o ar pesado daqueles dias de verão que enrodilhava as folhas das árvores e punha nas coisas um forte acento de resignação morbida. Então, aí, por poucos do meio-dia, quando o calor parecia narcotizar tu e mergulhar em silêncio a vida inteira, é que o velho major percebia bem a alma dos trópicos, feita de desencontros como aquele que se via agora, de um sol alto claro, olímpico a brilhar sobre um topor de morte que ele mesmo provocava. Almoçavam mesmo no Ito, comidas do dia anterior, aquecidas rapidamente sobre um improvisado fogão de calhaus, e o trabalho assim até a hora do jantar. Havia em Quaresma um entusiasmo sincero, entusiasmo de ideólogo que quer pôr em prática sua ideia. Não se agastou com as primeiras ingratidões da terra, aquele seu mórbido amor pelas ervas daninhas e o incompreensível ódio mil pela enxada fecundante. Capinava sempre até vir jantar. Esta refeição ele fazia mais demorada. Conversava um pouco com a irmã, contava-lhe a tarefa do dia, consistindo sempre em avaliar a área já limpa. Ah, sabes, Adelaide, amanhã estarão as laranjeiras limpas. Não ficará nem mais uma touceira de mato. A mãe irmã mais velha que ele não partilhava aquele seu entusiasmo pelas coisas da roça. Considerava-o silenciosa, e se viera viver com ele, não foi senão pelo hábito de acompanhá-lo. De certo, ela o estimava, mas não o compreendia. Não chegava a entender nem os seus gestos, nem a sua agitação interna. Por que não seguir ele o caminho dos outros? Não se formara e se fizera deputado? Era tão bonito. Andar com livros e anos, para não ser nada, que doideira! Esquira-o ao sossego e, para entreter-se, criava gagalinhas com grande alegria do irmão cultivador. Está direito, dizia ela, quando o irmão lhe contava as coisas do seu trabalho. Não vá ficares doente. Neste sol todo dia-te. Qual doente, Adelaide? Não estás vendo como essa gente tem tanta saúde por aí? Se adoecem, é porque não trabalham. Abado jantar. Quaresma chegava à janela que dava para palalinheiro e atirava migalhas de pão aves. Ele gostava desse espetáculo, daquela luta encarniçada entre patos, gansos, galinhas, pequenos e grandes. Dava-lhe uma imagem reduzida da vida e dos prêmios que ela comporta. Depois, fazia indagações sobre a vida do galinheiro. Já nasceram os patos, Adelaide? Ou ainda não? Faltam 8 dias ainda. E logo a irmã acrescentava. Ou tua filhada deve casar-se sabebado. Tu não vais?
Não. Vou incomodar-me luxo. Mando leitão em peru.
Ora,
que presente. O que é que tem? É da tradição.
Justamente estavam nesse dia assim a conversar irmão Versala de jantar da velha casa roceira, quando o Anastácio veio avisar-lhes que se achava um cavalheiro na porteira. Desde que ali se instalara, nenhuma visita batera à porta de Quaresma, a não ser a gente pobre do lugar, a pedir isso ou aquilo, esmolando disfarçadamente. Ele mesmo não travara conhecimento com ninguém, de modo que foi com surpresa que recebeu o aviso do velho preto. Apressou-se em receber o visitante na sala principal. Ele já subia a pequena escada da frente e penetrava pela varanda adentro. Boas tardes, major. Boas tardes, faça o favor de entrar. O desconhecido entrou e sententou-se. Era um tipo comum, mas o que havia nele de estranho era gordura. Não era desmedida ou grotesca, mas tinha um aspecto desonesto. Parecia que a fizera de repente e comia, a mais não poder, com medo perder de um dia para outro. Era assim como a de um lagarto que entesoura e enche um dia para o inverno ingrato. Através da gordura de suas bochechas, via-se perfeitamente a sua magreza natural, normal. E se devia ser gordo não era naquela idade, com pouco mais de 30 anos, sem dar tempo que todo ele engordasse. Porque, se as suas faces eram gordas, as suas mãos continuavam magras com longos dedos fusiformes e ágeis. O visitante falou. Eu sou o tenente Antonino, Dutra escrivão da colectoria. Alguma formalidade? Indagou medroso Quaresma. Nenhuma, major. Sabemos quem o senhor é. Não há novidade nem nenhuma exigência legal. O escrivão tossiu, tirou um cigarro, ofereceu outro a Quaresma e continuou. Sabendo que o major vem estabelecer-se aqui, tomei a iniciativa de vir incomodá-lo. Não é coisa de importância. Creio que o major é ó. Por Deus, tenente. Lhe venho pedir-lhe um pequeno auxílio, um obulo, para a festa com ceia com eição, a nossa padroeira, de cuja irmandade sou tesoureiro. Perfeitamente. É muito justo. Apesar de não ser religioso, estou. Uma coisa nada tem com a outra. É uma tradição do lugar que devemos manter. E é justo. Ou o senhor sabe, continuou o escrivão, a gente daqui é muito pobre e a irmandade também, de forma que somos obrigados a apelar para a boa vontade dos moradores mais remediados. Desde já, portanto, major... Espere um pouco, ó, major, não se incomode. Não é para já. Enxugou o suor, guardou o lenço, olhou um pouco lá fora e acrescentou. Que calor, um verão como este nunca vi aqui. Tem se dado bem, major? Muito bem. E pretende dedicar-se à agricultura? Pretendo, foi mesmo por isso que vim para a roça. Isto hoje não presta, mas noutro tempo. Este sítio já foi uma lindeza, major. Quanta fruta, quanta farinha. As terras estão cansadas e... Que cansada, seu Antonino? Não há terras cansadas. A Europa é cultivada há milhares de anos, entretanto, mas lá se trabalha. Ou por que não se há de trabalhar aqui também? Mas lá isso é verdade. Mas há tantas contrariedades na nossa terra aqui. Mucal, meu caro tenente, não há nada que não se vença. O senhor verá com o tempo, major. Na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau. Agora mesmo zoando a tudo obrigado por causa da questão da eleição de deputados. Ao dizer isto, o esclarençou por baixo das suas pálpebras gordas um olhar fisquizador sobre a genua fisionomia de Quaresma. O que questão é? Indagou Quaresma. O tenente parecia que esperava a pergunta e logo fez com alegria. Então não sabe. O não. O candidato do governo é o doutor Castrioto, moço honesto, bom orador. Mas entenderam aqui certos presidentes de camaras municipais do distrito que se hão de sobrepor ao governo, só porque o senador Guareba rompeu pouco com o governador. E exais apresentaram um tal Neves que não tem serviço algum ao partido e nenhuma influência. Que pensa o senhor? Nada, o certuário do fisco ficou espantado. Havia no mundo um homem que, sabendo e morando no município de Curuzu, não se incomodasse com a briga ao senador Guariba com o governador do estado. Não era possível, pensou e sorriu levemente. Com certeza, diz ele consigo, este malandro quer ficar bem com os dois, para depois arranjar-se sem dificuldade. Estava tirando sardinha com mão de gato? Aquilo devia ser um ambicioso matreiro, era preciso cortar as asas daquele estrangeiro que vinha não se sabe de onde. O major é um filósofo, disse ele com malícia. O que me dera? Fez com ingenuidade Quaresma. Antonino ainda fez rodar um pouco a conversa sobre a grave questão, mas, desanimado de penetrar nas tensões ocultas do major, apagou a fisionomia e disse em ar de despedida. Ou então o major não se recusa a concorrer para a nossa festa, não é? Dou de certo. Os dois se despediram. Debruçado na varanda, Quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho, luzídio de suor, gordo e vivo. O escrivão afastou-se e desapareceu na estrada, e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitoras, como se nela houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinara porque uma resinga entre dois figurões importantes vinha por deixar harmonia entre tanta gente, cuja vida estava tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a traboa para cultivar e criar. Não exigia a ela uma ardua luta diária. Porque não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos de hack, no trabalho de fecundá-la, de tirar delas vidas a trabalho igual ao de Deus e dos artistas. Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas, quando a nossa vida pede tudo à terra e ela quer carinho, luta, trabalho e amor. O sufrágio universal pareceu-lhe um flagelo. O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma emoção especial de quem mora longe, essa de ver chegar os meios de vida que nos põem em comunicação com o resto do mundo. Há uma mescla de medo e de alegria. Ao mesmo tempo que se pensa em boas novas, pensam-se também más. Alternativa, angústia. O trem ou vapor como que vendo indeterminado do mistério e traz, além de notícias geras, boas ou más também o gosto, um sorriso, a voz das pessoas que amamos e estão longe. Quaresma esperou o trem. Ele chegou arfando e se estirando como um reptil pela estação aforra a luz forte do sol no poente. Não se demorou muito. Apitou de novo e saiu a levar noticias, amigos, riquezas, tristezas por outras estações além. O major pensou ainda um pouco como aquilo era bruto e feio, e como as invenções do nosso tempo se afastam tanto da linha imaginária da beleza que os nossos educadores de 2000 anos atrás nos legaram. Olhou a estrada que levava à estação. Vinhito dirigia-se para a sua casa. Quem podia ser? Limpou pincelês e assestou para o homem que caminhava com pressa. Quem era? Aquele chapéu dobrado, como um morrião. Aquele fraque comprido. Passo miúdo. Um vira ele. Adelaide Style e Ricardo.